Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Mamileiros e mamiletes, segura o forninho que a semana tá tensa, mas estamos aqui pra tentar encontrar algum sentido nesse turbilhão. Eu sou a Juva Lauer e essa heroína zumbi do meu lado é a...
Cris Bartes.
Esse é o Mamilos e estamos aqui pra fazer jornalismo de peito aberto.
Caio, o povo tá apaixonado pela sua voz. Chega e-mail direto, né, Ju? Falando, olha, pra esse menino delicioso... Aí diz aí, o que que tem essa semana para escutar ao pé do ouvido?
Olá, personas, correndo aqui novamente para trazer a vocês o artista responsável por abrilhantar musicalmente o nosso Mamilos da semana. Lembrando sempre que se você quiser me ajudar nessa tarefa, é só mandar um e-mail para sondomamilos@b9.com.br, sondomamilos@b9.com.br, com os links do trabalho do seu artista brasileiro favorito. E é importante ressaltar também que a gente quer dar espaço para músicos independentes e não tão conhecidos, então não adianta me mandar o link do novo CD da Ivete Sangalo, que não vai rolar. Aproveitando a dica do nosso convidado de hoje, nós iremos ouvir o Rodrigo Oggi, um rapper aqui de São Paulo. Então fiquem aí com o Rodrigo Oggi no Som do Mamilos.
Sete cordas são umbilicais e esse sopro divino me faz inspirado demais. A melodia vem para coroar poesia na mesa de um bar, pra levantar a poeira. Vai servir também para eternizar a boemia na mesa de um bar, na noite de sexta-feira.
E o beijo para
pessoal da Unioeste de Toledo, Paraná,
pra Melbourne,
Pietro. O Dani mandou um beijo chameguento e que espera fazer tão bem pra você quanto você faz pra ele.
Um beijão pra Carla e pro Pedro Braga, que escutam juntos o Mamilos. Obrigada pelo carinho, gente.
Vamos então pro Merchan? O Mamilos estará na desconferência de GP do dia 12 de dezembro, né, Juliana? Olha que sucesso.
Muito sucesso. Vem, gente, vem descobrir sobre gênero na publicidade com a gente, vem prestigiar nosso painel, vem tirar foto, vem tomar cerveja, apenas venham.
Dá abraço, aquela coisa, e dá uma força lá pra gente, porque quando tem ouvinte na palestra, a gente fica muito mais empolgada.
Gente, eu vou ser anarquista aqui outra vez e invadir o programa pra dar um recado bem bacana. Você, mamileiro ou mamilete, que se interessou pela desconferência e quer comparecer ao evento, eu tenho um cupom de desconto para você. Basta utilizar o código promocional DESCONF, né, da desconferência, então é DESCONF, até o F, hífen, família B9, tudo junto. Então, né, de novo, porque deve ter ficado um pouco confuso. DESCONF, hífen, família B9. E você arranca 5% do preço. Para mais informações, ou se você ainda não entendeu o código, é só visitar o post da publicação deste Mamilos, que as meninas deixaram tudinho para você lá.
Aliás, falando nisso...
Me conta, eu tô doida para saber. Como é que foi?
Obrigada. Foi sensacional. Como vocês são legais, né? 70% das pessoas do Workshop 9 de Love Brands eram mamileiros. Tinha cliente, tinha planejamento, tinha criativo, tinha até atendimento perdido, gente. A gente bateu palmas, todos bateram palmas. E a tristeza que a gente ficou, desconsolamento, quando a gente soube que a menina queria mudar do atendimento pro planejamento. Não, fica aí.
Precisamos de pessoas boas em todas as áreas.
Mas foi legal demais, foi a melhor turma possível. A gente aprendeu, a gente descobriu, a gente se divertiu. Saiu todo mundo com brilho no olho, sabe? Aquele ânimo renovado, foi
delícia.
Legal demais. A gente ganhou até bombom de cupuaçu importado do Norte.
Gente, eu tô passada. Juliana chega hoje e fala, olha... Um ouvinte foi no curso, ouviu que você não gosta de chocolate e te mandou bombons de cupuaçu. Inacreditável, apenas isso, eu diria. Daniel, muito obrigada. Eu experimentei, é delicioso. Eu tô aqui comendo um agora, nesse momento.
Dia 13 tem outra turma, outra oportunidade. Vem, gente!
Agora pro Fala Que Discuto.
E foi sucesso, avalanche de e-mails, avalanche de tweets, avalanche de comentários. Que programa delicioso, quantas pessoas se identificaram. A gente fez o programa mesmo pensando em abrir, né, em não focar. Às vezes a gente faz um programa cirúrgico, a gente faz o recorte do recorte do recorte, e às vezes a gente dá uma visão mais ampla. E o que a gente tentou com esse programa foi mostrar que qualquer pessoa está suscetível a relacionamento abusivo. E que você pode ao mesmo tempo ser abusador e ser abusado. Né? Dependendo em diferentes relações.
O programa surtiu o efeito que a gente esperava, mas isso não quer dizer que é fácil pra gente ouvir tantas histórias iguais às que chegaram. Eu queria agradecer a confiança que os ouvintes têm na gente em colocar situações tão íntimas. E não é só de sofrimento, não, é de aprendizado também, porque muita gente se descobriu abusador ouvindo o programa e descrever um pouco disso. A gente selecionou algumas conversas aqui para ter com vocês.
A Caroline falou: tô ouvindo o Mamilos e cheguei à conclusão que já abusei e já fui fortemente abusada.
A Bárbara Santi falou: tá maravilhoso, gente. Ajuda qualquer um a sentar e ponderar sobre a própria vida e as escolhas que precisa fazer.
A Ioana falou: me emocionei demais com esse Mamilos. Quando você se encaixa na história contada, não é fácil admitir.
E a Carla escreveu: oi, Cris. Oi, Ju. Meu nome é Carla, eu tenho 24 anos e sou arquiteta. Eu estava felicíssima porque ia escutar o Mamilos com o Jojo. Super curti no momento, quase sem pensar muito na importância do tema pra mim, no auge da minha arrogância. Pensando naquela minha amiga que estava em um relacionamento abusivo e como ela não percebia. Pensando naquele conhecido que era um abusador em um relacionamento, mas não em mim. Mas aí vocês quebram todos os tabus e ultrapassam as expectativas como sempre. E se não bastasse tratar de um assunto que já não é tão tratado como deveria, vocês ainda trazem exemplos que quase nunca são dados. Claro, tratar de relacionamentos abusivos só com um relacionamento amoroso não é um padrão Mamilos. Vocês têm que ir a fundo no assunto e tratar daqueles exemplos que a gente nem lembra. E foi um tapa na minha cara quando eu escuto o exemplo do relacionamento abusivo no trabalho. Aí vem vocês para abrir meus olhos e minha mente, como sempre. Se tem uma coisa que eu aprendi nesse ano, é que nunca podemos julgar o que as outras pessoas estão passando. É fácil pensar que o outro tem um fraco, alguém que não enxerga uma coisa tão clara na frente dele. Quando acontece com a gente, percebemos como a nossa mente nos prega peças. E o que vocês falaram no episódio é tudo. Autoconhecimento é sua maior arma. Estou aprendendo isso a duras penas. Obrigada, meninas, por sempre irem mais fundo e sempre pensar fora da caixa.
O Ricardo mandou um e-mail pra gente também, relatando um relacionamento super abusivo que ele se envolveu profundamente por mais de 3 anos. E sobre como passou a ser o abusador nos relacionamentos seguintes, magoado, na defensiva e preso na mesma dinâmica doentia de dependência e codependência. Eu vou ler um trecho do e-mail, que é longo, quando ele critica as pessoas que percebiam o abuso e julgavam ao invés de ajudar a encontrar uma saída. Um trauma, uma visão deturpada de uma realidade, não pode ser tratado com um único viés de resolução. O codependente não é fraco. A força que ele tem para movimentar o mundo só para fazer o que o outro quer é enorme. Não existe fraqueza, mas carência. E para carência estendemos a mão e não apontamos o dedo. Lembro da Ju dizendo: o buraco é muito mais embaixo. E é realmente, Ju. É lá embaixo, na lama fétida, podre e solitária que todos nós vivemos. Resolvi organizar cada sentimento que sinto hoje. Vergonha, dor, manias, medo. E colocar cada um em suas devidas gavetas. Todas elas são minhas, eu que criei. Não jogo mais as minhas sujeiras nas costas dos outros. Quero criar um caminho diferente, ajudando em vez de julgar. Acredito que dessa maneira posso contribuir muito mais para que outras pessoas consigam ver uma luz no fim do poço.
E o Zamiliano, querido Zamiliano, que já nos ajudou aqui em outros programas, ele é assistente social, youtuber e tá estreando aqui em meios conosco. Ele mandou um passo a passo bem didático para as pessoas e nós vamos ler aqui para vocês. Gostaria de comentar sobre como proceder em situação em que haja uma alienação parental que foi tipificada pela Lei 12.318 de 2010. quando um dos pais da criança dá indícios de que sofreu ou pratica alienação parental, seja através de atendimento no conselho tutelar ou até mesmo no centro de referência especializado de assistência social, ele poderá ser orientado a proceder com um processo judicial que garanta o direito da criança e do alienado a conviver em família. Nesse caso, as medidas que poderão ser tomadas pelo juiz serão: artigo 6. Declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador, ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado, estipular multa ao alienador, determinar acompanhamento psicológico e ou biopsicossocial, determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua inversão, determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente, declarar a suspensão da autoridade parental. Se você sofre alguma situação como essa ou conhece alguém que está nessa situação, o recomendado é encaminhá-lo para 1. Ao conselho tutelar para tentar resolver a coisa antes da necessidade de um processo judicial. 2. A Defensoria Pública do Estado para proceder com o processo judicial. 3. Ao Centro de Referência Especializado da Assistência Social para um atendimento psicossocial. Obrigada, Emiliano, por trazer esse fundamento tão importante.
É importante só também falar que uma coisa que eu percebi que o pessoal um pouco confundiu é que alienação parental é diferente de abandono, né? Então, alienação parental é quando um dos pais afasta o outro pai e cria mentiras em relação a isso e manipula o filho como uma forma de exercer poder ou de realmente, na sua cabeça, tentar proteger o filho, né?
E a mulher não está oprimindo o homem, né? A ação dela é sobre a criança. É importante falar isso.
Sim. Também é sobre o homem, né? Sobre o direito à paternidade do homem, mas essa não é a principal preocupação.
Vamos então iniciar o Trending Topics. Nós temos um único, ilustre e maravilhindo convidado, Uga. Se apresente, por favor.
Olá, é minha segunda participação. Eu continuo nervoso, eu ainda não estou à vontade, eu não estou de meia aqui. Eu sou designer multimídia, trabalhei em revistas como a Playboy, a 4 Rods, a Autosport, a Info. Duas já morreram, a Playboy e a Info. Ou seja, eu sou a zica do mercado editorial.
Ah, com certeza é você.
Eu ilustrei para a Bis, para a Rolling Stones, para Super Interessante, para a VIP. Todos estão tremendo agora. E atualmente, como esse mercado tá muito ruim, eu tô atuando mais em vídeo. E eu tô dirigindo séries, principalmente sobre música independente. Uma das últimas que eu fiz foi o Pulso, pra Red Bull.
Muito
e
legal.
E é isso, tô feliz de estar aqui e vamos ver hoje, né?
Muito que fala, tá leve o tema, não tá?
Gente, eu tô muito azar, eu participei do 39, eu peguei legalização, peguei Charlie Hebdo.
É, sim.
Tô começando a ficar um pouco traumatizado. Eu chego aqui e acontece alguma coisa com a França. Tipo, não é legal.
Ninguém
é legal.
Apenas não.
Não poderia ir pra França.
Então vamos ao giro de notícias,
Ju? Vamos, que tem um monte de coisa.
Diz aí.
Primeiro, a gente começa com a nota de falecimento da Kozak Naif, que nos deixa muito tristes. Era a minha editora preferida, só tinha edição de livros muito legais e editava bem, né? Uns livros lindos, com conteúdo bom, enfim. Fica a tristeza aí. A gente teve essa semana a hashtag Meu Amigo Secreto, que movimentou as redes sociais. Junto com a hashtag Meu Primeiro Assédio, que teve 82 mil citações em 5 dias, o somatório de todas essas campanhas do ano feministas que mobilizaram as redes, aumentaram em 40% o número de denúncias no 180, que é de violência contra a mulher. Além disso, outras notícias bacanas no universo feminista foi a capa da Elle, que foi toda voltada para o feminismo, e o calendário Pirelli com feministas, entre outras com a Amy Schumer, um monte de mulheres poderosas e inspiradoras e não beldades apenas.
Quem compartilha nudes também pode pagar dano moral. O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que quem compartilha e-mails com fotos íntimas de pessoas deve pagar dano moral. A indenização, independente de como a imagem foi parar na conta do usuário, mas basta repassar o conteúdo para contribuir com uma invasão de privacidade, mesmo se o réu não foi responsável pelo vazamento.
E aí, gente, tá pesada a semana, estava tenso, tava muita notícia ruim, mas aí vem o nosso amigão Serra para alegrar a nossa semana com o melhor meme da semana. Serra foi responsável pelo melhor meme. O que, que ele fez? Postou uma foto da Paulista fechada para carro no fim de semana e absolutamente vazia, reclamando do despreparo dos governos, comparando o Haddad e a Dilma. E a internet deitou e rolou em cima do Serra. E amigos, né? Tudo bem, apenas pare, né? Você tem coisa suficiente para criticar, deixa a Paulista aberta, deixa a galera aproveitar a rua, né?
Casos de microcefalia continuam crescendo. A região Nordeste é a região mais afetada pelo surto. E no Brasil já são mais de 1.248 casos notificados em 311 municípios em 14 estados. O governo brasileiro confirmou a relação entre o vírus Zika e a microcefalia, que é uma infecção que provoca a má formação do cérebro dos bebês. Então, o governo, inclusive hoje o governo do Rio de Janeiro, fez um periscope para explicar um pouco mais sobre esse assunto e a gente acredita que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso.
É, mas as informações estão correndo solta pelo WhatsApp, informações bem desencontradas. Isso. E todo mundo que está grávida nesse momento está, né, apavorado. Os epidemiologistas já estão começando a se preocupar com o impacto numa geração de bebês.
A compra do terreno do Cais José Estelita, na área central de Recife, foi anulada por uma decisão da Justiça Federal. E não só anulada, como eles vão ter que retornar ao início, lá tirar a iniciação das obras que tinham começado. É uma grande vitória para a população que vem protestando ferrenhamente, incansavelmente, para que essa área seja preservada.
A briga com Uber vira selvageria, com dois motoristas agredidos por taxistas em Porto Alegre.
Então vamos iniciar o nosso Trending Topics com o assunto número 1, a ocupação das escolas em São Paulo. Qual é o fato, Ju?
Chegamos a 200 escolas ocupadas. A primeira escola que foi ocupada em Diadema já completou um mês de ocupação. A TV Folha mostrou a ocupação com os alunos se dividindo em funções de limpeza, cozinha, comunicação. Eles conseguiram, através dessa manifestação pacífica e consistente, conquistar o apoio dos pais e da comunidade. A gente teve uma manifestação na segunda-feira na Faria Lima com a Rebouças, que é um dos cruzamentos principais da cidade. Eram umas 100 pessoas que travavam um dos maiores acessos da cidade. Na terça, no final da tarde, o protesto se organizou na 9 de julho, que é outra avenida principal, com 250 manifestantes parando a avenida, e a polícia militar reagiu com gás lacrimogêneo para dispersar a mobilização. Aconteceram manifestações em paralelo também em dois outros pontos da cidade.
A posição do governo, então, tem o reforço da Secretaria de Segurança Pública, que não vai permitir mais a obstrução das ruas e cidades. Os alunos chegaram a colocar cadeiras mesmo da escola e a sentarem nas faixas de pedestre. Então, o recado é que isso não vai mais acontecer, não é possível atrapalhar o direito das outras pessoas se locomoverem.
O secretário de Segurança de São Paulo falou que baderna também é crime. Então, que vai dispersar, ele já avisou, se continuar na rua, vai dispersar.
A pressão aumenta porque, apesar de tanto tempo já com as escolas invadidas, o governo também não deu nenhum passo atrás buscando o que os alunos mais querem, que é negociar. Querem conversar sobre essas mudanças.
O que está acontecendo? A gente já falou sobre a reorganização nas escolas aqui. Na época, a gente analisou as informações que tinham, fez uma análise racional e fria do que estava acontecendo, e as coisas que o Alckmin propunha faziam sentido. O que acontece, para a gente voltar nesse assunto, além do alcance das manifestações e da consistência, é que existem uma série de disparidades entre os dados oficiais e a realidade vivida pelos estudantes. No papel, a gente tem escolas ociosas e, na prática, salas de aula superlotadas. No papel, as estruturas ociosas vão ser doadas e tem verba para investimento em escolas técnicas, que são mais caras do que as regulares. Na prática, falta merenda, falta verba para reforma e manutenção básica, faltam materiais essenciais, como papel sulfite, até papel higiênico, falta professor, falta quadra esportiva, falta laboratório. E aí, essa é a grande questão, que a gente até falou no final daquele programa, que a gente pontuou tudo e terminou falando assim: então por que as pessoas estão bravas, se parece que as coisas fazem sentido? Qual é a credibilidade que uma administração dessas, que mente tanto e sobretudo, tem para dizer que vai fechar a escola, mas vai continuar destinando esses espaços para educação? Então, essa é a grande discussão que a gente tem agora. O que você tem visto sobre isso, Og? Quais são as suas pontuações sobre o tema?
Meu foco ficou muito tentando entender como essas escolas estão funcionando. E eu vi muito relato positivo, mesmo nas escolas do interior, que elas estão sendo menos cobertas pela mídia, né? Em São Paulo, ficou falando, mostrando muito a Fernão, mas vendo escolas menores, até escolas do meu bairro, eu vejo essa presença das famílias na escola. Isso eu acho muito positivo. Esse eu acho que é um lado que é muito interessante. A quantidade de aulas diferentes que estão sendo propostas.
Você chegou a ver aquele postzinho de Facebook que tinha uma foto da porta de uma escola? Tipo, fotojornalismo.
Justamente.
Cozinha. Eles propuseram as próprias aulas e estavam convidando pessoas para irem até lá.
É, e tem e mesmo assim, agora vai ter uma virada, a virada ocupação, que isso. O pessoal está se organizando. Então, assim, é muito interessante você ver que realmente a escola está funcionando como espaço de aprendizado.
Como uma escola, né? Que coisa estranha.
E é muito
não,
louco
mas
a
com a comunidade também se envolvendo. Isso é muito legal. Alunos limpando a escola, reformando algumas coisas, cuidando, instalando coisas. Então, eles estão se sentindo donos daquele espaço e não prisioneiros daquele espaço.
Justamente.
Não obrigados aí, mas tomando posse daquilo, e os pais também, que tem uma série de outras preocupações, conseguindo voltar a atenção para a escola e se envolver. E a gente também, por que não? Que a Cris estava falando, você viu que nos marcaram um post convidando para dar aula de feminismo numa escola? E por que não? Vamos lá! E assim, eu acho que a escola está tão fechada, o jeito que está organizado, que essa ventania que passou tá fazendo todo mundo ter uma outra relação,
mas
né? Uma outra atenção.
Eu tava comparando com um amigo meu, né? Que tava... Desculpa, gente, eu sou muito irônico. Eu sei que a gente não trabalha com ironia aqui. Eu sei.
Evitamos.
Eu sei que a gente tenta não trabalhar, mas eu tava conversando com um amigo meu que falei assim, engraçado, né? O Alckmin é genial, né? Porque ele conseguiu fazer a gente prestar atenção nas águas, nos rios. Ele sempre faz de um jeito muito torto. E agora a gente tá prestando atenção na escola. A gente tá conseguindo fazer o construtivismo de verdade. Tipo assim... É. Porque eu me lembro da prefeitura da gestão da Marta, que os CELs funcionaram. Eu, na época, tinha um grupo de rap e era muito legal, porque realmente, pelo menos os CELs nas periferias, estavam funcionando dessa forma, da comunidade chegar próxima, de, ter vários grupos, educadores. Eu dei palestra de hip hop em alguns lugares, então foi muito bacana. E assim, quando eu comecei a ver no meu Facebook, pontuando com os amigos, artistas e tal, indo pra escola, dando aula, eu falei, cara, mais uma vez, de um jeito muito estranho, esse cara conseguiu, é capaz de ele ganhar um prêmio de gestor de educação, igual da água, ele ainda vai conseguir. Então, na verdade, esse cara é um gênio, né? Tipo, eu não consigo entender como ele faz isso.
Ele é muito pedagógico,
eu vou contar, não é um spoiler, eu juro, mas se alguém tiver um tempinho aí pra fazer o GIF, quem tá assistindo Jessica Jones viu que o cara tem um controle absurdo sobre as pessoas, né? Então ele fala qualquer coisa, a pessoa obedece, que o nome do personagem é Kilgrave, ele é o Alckmin e o resto é a população. Então ele fala, esquece da falta d'água. Aí todo mundo esquece.
Mas a luzinha do MIB,
tá,
né?
Tá faltando esse GIF, sabe? Porque é muito isso.
É um ponto que eu acho muito complicado agora, pensar, vendo aquela fala, eu acho que todo mundo deve ter visto aquele vídeo, enfim, o áudio que vazou da reunião da Secretaria da Educação. E assim, vendo a fala do Fernando Padula Novaes, que é um dos chefes de gabinete, né, do secretário Herman Jacobus, cara, é muito assustador você ver todas essas falas de guerrilha. Parece que eles estão falando de terroristas. E
é,
assim,
o que ele fala é, vamos liberar a guerra contra os estudantes, né? A gente está falando de crianças de 14 a 17 anos, mais ou menos.
Não, e eu entendo que ele fala justamente da conotação política do movimento, porque tinha gente da CUT no meio. Mas desculpa, gente, educação é política. Qualquer ato é político. Eu ir na padaria, eu sendo negro na Pompeia, indo na padaria, eu já estou falando política, sabe? Então eu acho muito estúpido, assim, ser tão raso e não estar aberto à discussão. E isso, para mim, é um dos pontos que eu acho mais sensível nessa discussão. Assim, cara... Realmente, esses são os caras que cuidam da educação. Essa é a estratégia deles, né, Ju?
É o nosso jeito autoritário de negociar, né? Porque, assim, não está aberto a conversar. Não é nem discutir, é realmente a escutar e a sentar e ser mais, assim...
Flexível até para ouvir, né? Ele não precisa necessariamente fazer o que está sendo pedido, mas nem ouvir é complicado.
Negociar, isso é ser político também,
uma,
né?
Das questões também que eu vi o movimento levantando é que toda, né, quando a gente lê no papel, que é o que a Ju estava frisando, o quanto aquilo faz sentido, só que aqueles dados são únicos e exclusivamente levantados pelo governo. Então, se questiona muito a credibilidade, a veracidade, na verdade, desses dados. Então, outro pedido desse grupo é que seja feita uma auditoria em cima dos dados que foram apresentados pelo governo do estado para realizar essa movimentação.
Só
porque,
um pouco...
E aí, quem que falou que está o seu... A quem falou foi a gente mesmo. Pô, aí fica fácil, né?
E tem escolas, por exemplo, essa primeira escola que foi ocupada, ela tinha alunos passando no vestibular, assim, ela tinha um retorno para a comunidade muito bom. E o que eles estão falando, assim, tá, tudo bem, podia não ser excelente, poderia melhorar em vários aspectos, claro que poderia, mas tinham muitas outras escolas piores que não iam ser fechadas. Então, por que justamente aquela estava fechada? Então, assim, cara, se você está fazendo uma gestão pública, na verdade, hoje qualquer gestão, né? Mas se você está fazendo uma gestão pública, você tem que estar aberto para explicar você tem que estar aberto a abrir a caixa preta, que são as suas decisões, e compartilhar, ser mais colaborativo. É isso que falta muito, a gente já tinha falado isso no outro episódio.
Eu ouvi da boca de uma pessoa que entende muito, muito, muito de política, recentemente, falando sobre as mudanças no cenário político do Brasil, que acabou a era de político superstar. Não existe mais isso. As pessoas têm acesso à informação. O político que quer continuar precisa aprender uma palavra essencial, que é proximidade. Uhum. E a gente está percebendo o chamado da população e ainda a recusa, ou mesmo despreparo, para pôr em prática isso. Então, assim, se você não ouve os seus governados, que tipo de governante você pretende ser? Porque o meu medo é isso acabar acontecendo uma tragédia. Sim. Sabe? Esse que é o meu pavor.
Você viu o texto do Sakamoto?
Não.
E foi bem interessante que ele falou, meu, e quando tiver o primeiro aluno morto por asfixia numa gravata
então,
do PM?
Cara,
será que a gente vai esperar chegar nisso? Quer dizer, será que é isso que eles querem?
Eu tava comentando...
mais um jovem negro morto. Olha o gancho. Tipo, mais um jovem negro morto, sabe?
Tipo... E assim, quando antes de começar eu tava falando com a Ju sobre o quanto eu acredito que esses meninos vão sair mudados dessa experiência. Porque eles estão numa vivência política muito profunda. E eu duvido que amanhã, se você chegar para esses meninos, eles vão ter a mesma cabeça que eles tinham antes desse movimento. Então, assim, essa politização dessa geração que está envolvida nesse momento, nisso é essencial, é muito importante. E eles, com certeza, vão sair transformados disso. Tem que entender se o governo também vai, mesmo que minimamente.
Duas dicas importantes. A primeira, que, mais uma vez, super positivo, que o governo não tem mais o monopólio da narrativa. Então, o governo não consegue mais, mesmo manipulando os principais jornais, os principais redes de TV e rádio, o governo não consegue controlar a narrativa do que é contado. Não consegue dizer que são bandalheiros, não consegue dizer que foram captados por outros movimentos sociais, que isso não são alunos, que isso é uma manobra diversionista da oposição. Ele não consegue mais porque são os próprios alunos que eles têm canal. Então, assim, não escute o Mamilos, não veja outro veículo. Vá direto na fonte. Tem um canal no Facebook que chama Canal Secundarista, onde eles estão postando vídeo, eles estão falando o que eles estão fazendo. Então, acompanhe em primeira mão, não passe por filtros.
Vai pra fonte primária, né?
Vai pra fonte primária, isso é muito legal, das pessoas poderem ter voz, poderem, assim, você não precisa confiar 100% nisso, você pode ter outras fontes, mas é legal você ter uma fonte primária.
Outra coisa que eu tava falando é o quanto eu vejo isso de uma forma orgulhosa e preocupada, porque... Manda um salve aí pros pais dos meninos que estão lá, porque não deve ser fácil, ao mesmo tempo que eu veria isso com um orgulho absurdo de ver um filho lutando pelo direito dele, entendendo o papel de democracia, ao mesmo tempo, ai meu Deus, que medo da polícia entrar lá e fazer alguma coisa, e meu filho tá lá.
E tá com foto, né? Eles estão botando foto da polícia com a arma ameaçando as crianças.
Agora você imagina, então assim, é uma situação difícil pra todo mundo, e realmente o governo não pode esperar acontecer alguma coisa pior, ele precisa realmente negociar.
Sobre o MTST, é natural que você tenha, entre movimentos organizados, uma troca de apoio. Então, por exemplo, quando tiver uma manifestação do passe livre, ele precisa mobilizar uma série de pessoas para que a comunidade preste atenção no movimento deles. Então, eles saem em rede, isso é super normal. Em rede, eles se organizam para pessoas que têm interesses afins apoiarem eles. Em troca, quando o movimento que o apoiou tiver uma demanda, eles apoiam.
Isso
é isso que acontece.
Isso chama militância, né?
Não, isso é movimentação em rede que a gente faz para tudo. Então, assim, sim, tem gente do MTST lá no meio, isso não quer dizer que a movimentação foi cooptada pelo MTST, que o movimento foi cooptado de que eles estão sendo massa de manobra nem nada do estilo. É, a segunda coisa que eu queria falar sobre isso, eles estão realmente dando aulas, o que o Oga falou sobre essa virada cultural, a gente vai ter artistas e voluntários nessas escolas, tem o Paulo Miklos do Titãs, o Criolo, a Maria Gadu, Edgar Escandurra, vários artistas vão para algumas dessas escolas para fortalecer esse movimento. Então, se você, como a gente faz em todos os Mamilos, fala que educação é a solução de tudo, vale a pena se envolver. Com certeza tem alguma escola no seu bairro, na sua cidade, próxima de você. Bate lá, leva um bolinho. Leva um sanduichinho.
Dá pra ser bem efetivo. O site Ocupa Escola mostra quais são as escolas que estão ocupadas e o que, que elas têm de necessidades urgentes. Então é só clicar lá no Ocupa Escola, você vê o que está mais perto, vê o que, que elas precisam e leva até lá e ajuda nesse processo de politização desses jovens.
É, também tem o site da Virada Ocupação, .minhasampa.org.br, que ainda estão abertos, você pode se inscrever. O grupo que eu faço parte, Coletivo Sistema Negro, vai se inscrever e vai participar também. Então é bem bacana mesmo. É um jeito de ajudar também. Aventureiro.
O nosso segundo tema, que é
plantão de notícias. Plantão Mamilos.
Plantão Mamilos. Estávamos nós vindo gravar, eis que o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, deu prosseguimento nessa quarta-feira ao pedido de impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff, feito pelos advogados Hélio Bicudo, ex-petista, Miguel Reales Júnior, um ex-ministro do governo Fernando Henrique, e Janaína Pascoal. A decisão de Cunha ocorre no momento em que ele tem um mandato ameaçado. Além de ter sido denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro ao Supremo Tribunal Federal sob acusação de receber propina de contratos da Petrobras, o PMDBista responde a um processo de quebra de decoro parlamentar por ter omitido dos colegas o fato de ter contas nas Suíças ligadas ao seu nome. Quando ficou claro que os petistas que integram a comissão de ética não dariam o apoio necessário para que Cunha se livrasse do processo de cassação, ele decidiu dar sequência ao impeachment de Dilma. Agora uma comissão especial será formada na Câmara para analisar o caso. O que dizer sobre isso?
E agora, José? E agora, José? Não, o que, que eu fiz? Porque estamos vindo aqui para gravar. E aí cai uma bomba dessas, eu penso, não vai ter nada pra gente dizer no momento, porque a imprensa ainda tá apurando os fatos, os analistas ainda nem fizeram as análises de cenário e tudo, só que quando o programa for no ar na sexta, as pessoas já vão ter lido tudo isso, então o que, que a gente vai falar?
Não, na verdade, sabe aquelas pessoas que já estão doentes há muito tempo e fica aqueles especiais pronto? Eu acho que o impeachment tava numa coisa meio assim, todo mundo
obituário,
sabia...
Né? É,
todo mundo sabia que hoje seria um dia D pro governo, porque o PT teria que se posicionar a respeito do apoio na votação que seria feita para abrir inquérito sobre o Cunha. Então, por mais louco que isso possa parecer, eu acho que o PT cansou da ameaça. Ele entendeu que por mais que ele desse o que o Cunha pedisse, nunca seria o suficiente. Ele viveria sobre a ameaça. Se não fizer, eu vou abrir. Se não fizer, eu vou abrir. E de repente eles falaram, cara, não tem jeito de segurar isso. Então vem, pode abrir.
É, o que, que eu fiz quando eu vi que a gente tava nessa situação sem jeito? Eu liguei pro meu lobista em Brasília.
O Mamilos tem um lobista em Brasília.
Mamilos tem um lobista em Brasília. Pra perguntar, e agora, José, o que isso significa? O que, que vai acontecer? E aí ele tava respondendo que, assim, as placas tectônicas estão em movimento. Ainda não dá pra saber pra que lado vai. Mas comecei a fazer algumas perguntas mais específicas, assim, porque isso a gente já tá falando, que tá impossível de prever o futuro, né? Uhum. E aí eu perguntei, tá, mas exatamente por que hoje? E o que ele me explicou dentro da visão dele é que o governo queria, porque eu falei assim, ah, o PSDB já abandonou o barco do Cunha. Era o PT que estava segurando o Cunha. Ele falou, pois é, esse é o problema. O PT mesmo estava rachado. Porque o governo queria, para proteger o mandato da Dilma, que a base aliada do PT protegesse o Cunha. Um toma lá da cá, escroto. Uhum. Aí, os próprios deputados petistas falaram, aqui não, violão. A gente não vai se queimar, porque assim, já tá na cara. Miga, tá feio, não dá para te defender. Não tem como te defender. Então assim, desculpa, Dilmão. Né? Estamos aqui para te defender, mas não dá para te defender às custas de ficar exposto dessa maneira. Tá vergonhoso. Até o PSDB já saiu desse barco, entendeu? Não dá. E aí foi isso que aconteceu hoje. Dilma chamou e falou, paramos, acabou o toma lá da cá. E aí ele foi para as cabeças, que é isso que ele tá fazendo. Ele não quer nem saber, né?
É isso que é assustador.
Ele não
tem nada a perder.
Não, ele já falou, eu vou cair atirando.
Tipo,
meu, em quem pegar, pegou.
Eu li um comentário da Renata Corrêa há pouco no Facebook que eu achei interessante para compartilhar. Eu posso contar para vocês o que vai acontecer? Eduardo Cunha não tem nada a perder. Procuradoria e comissão de ética vão forçar a sua saída. Como ele não tem nada a perder, o seu único objetivo é detonar Dilma e e ele vai cair tentando. O Brasil, no meio dessa crise, vai ficar parado, porque o Congresso inteiro vai se mobilizar no processo do impeachment. O impeachment não vai rolar porque não tem materialidade jurídica, ou seja, por conta de uma vendata pessoal, o Eduardo Cunha paralisou o Legislativo por tempo indeterminado. O país está literalmente travado e vamos entrar em 2016 assim por nada.
É, o que eu achei interessante é que o lobista falou é que, assim, a gente está num momento de crise de instituições. A gente está testando a nossa democracia. A gente está testando ver a confiança das pessoas, e porque a gente está numa quebra de braço de executivo e legislativo, para a gente vai ver se os ritos vão ser seguidos, se as leis vão ser seguidas, se as pessoas têm confiança nas instituições para levarem ao fim os processos que estão acontecendo. E o que eu perguntei foi assim, tá, mas vamos lá. Em acontecendo o impeachment, que agora já vai acontecer o processo, o PMDB vai ficar do lado da Dilma ou o PMDB vai votar contra? Ele falou, isso é que tá impossível de prever. Porque uma ala do PMDB pensa, vamos apoiar o PT, não deixa esfarelar porque a gente era coalizão nessa gestão, a gente vai se queimar se eles se queimarem, na próxima eleição a gente toma o poder. Outra ala do PMDB pensa, não, a gente pega o poder agora e nesse tempo que a gente tem, a gente faz um governo de coalizão, faz aquela coisa do pacto, de todo mundo se ajudar pra gente fazer um governo de transição, como o Itamar fez, e no próximo a gente se elege com tranquilidade, porque a gente costurou essa coisa de ser os salvadores do Brasil, a gente costurou essa coisa de que nós que ajudamos o Brasil a ultrapassar por esse momento de crise. Então tem essa divisão, e eu falei assim, tá, mas então se o PMDB pegar o poder desse jeito, então puxar o tapete da Dilma, porque eles eram aliados, puxa o tapete da Dilma, para eles pegarem o poder e perpetuarem no poder depois, então automaticamente o PT passa à oposição? Não. Isso não tá certo, que o PT pode continuar como partido aliado, partido de base, a forma dele continuar de alguma maneira no poder. Então é bizarro, não há certezas, os cenários estão todos fragmentados, a gente não sabe o que vai acontecer.
E a Dilma, logo na sequência, né, entrou ao vivo falando com a imprensa e foi transmitido via Facebook. Ela se diz indignada com o pedido e ela pede que a população confie nas instituições porque existe um processo a ser seguido. E aí ela aproveita para alfinetar, né? Ela,
a Dilma fez o meu amigo secreto. É. Ela usou a hashtag. Né, Dilma,
eu falei, não meu sou amigo como secreto. Certas pessoas.
Meu amigo secreto tem conta na Suíça. E meu amigo não, secreto
incrível.
Está, é realmente.
Pô, Dilma, mandou um amigo então, secreto. Sua mulher tá...
Dilma deu aquela alfinetada básica e falando que nada teme que venha a investigação. A gente sabe que não é tão fácil assim, mas é óbvio que era assim que ela deveria se posicionar nesse momento. E o que vai determinar realmente o avanço e como isso vai avançar é realmente o posicionamento do PMDB, já que o PSDB já pulou do barco do Cunha. Então, o mais assustador nisso é que um assunto que estava começando a baixar e a gente estava começando a se organizar para entender o princípio do próximo ano, a gente já vai entrar com uma mega de uma confusão. Então a gente vai continuar parada.
Num
situação...
ano de tanta crise que a gente tá precisando tanto trabalhar,
tanto
né, gente?
Tanto ir pra frente, o negócio estagnado. Então, assim, a população não aguenta mais. E aí, agora a gente ainda tem os divididos, porque voltou de novo aquela turba do é isso aí, Cunha, muito obrigada, você fez muito pelo país. E aí você pergunta, gente, vocês não estão vendo que ele não fez nada pelo país? É só uma chantagem.
Não, mas eu não sei. Eu acabei de ver uma postagem do Yasuda falando assim que até quem não é a favor do impeachment tá só querendo que acabe logo, sabe?
Justamente, todo mundo
é porque
tá
a briga tá pior, entendeu? Então, assim, todos saem feridos. É aquela coisa da guerra, melhor se render e ficar numa paz mal construída do que uma guerra.
É, eu vou falar uma coisa que eu falo desde pequena, porque aprendi lá em casa. É melhor um final horroroso do que um horror sem fim.
Isso, exato.
Então, é o que temos.
Mas já que tava falando de horror,
vamos pro Trending Topics número 3.
E aí, gente, é o seguinte: Roberto de Souza Penha, 16 anos, Carlos Eduardo da Silva, 16 anos, Cleiton Correia de Souza, 18 anos, Wilton Esteves Domingos Júnior, 20 anos, Wesley Castro Rodrigues, 25 anos. Todos negros. Na noite de sábado, saíram para comemorar o primeiro salário de Roberto como jovem aprendiz no Atacadão da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Estavam voltando em um Palio branco na estrada João Paulo, zona norte do Rio, e foram fuzilados com 50 tiros pela polícia. O crime foi cometido na comunidade da Lagartixa, no Complexo da Pedreira, bairro de Costa Barros. O grupo de jovens estava em um carro com documentação em dia, motorista habilitado e desarmados. O Douglas Becchior, da Carta Capital, pergunta: o que havia ali que pudesse justificar a ação dos policiais? Serem todos negros? Os quatro policiais usaram luvas para pegar a chave do veículo e tentar abrir o porta-malas. Não conseguiram. Aí tentaram forjar a cena do crime de forma canhestra. Colocaram uma arma de brinquedo sob o pneu esquerdo dianteiro. Não colou. Foram presos.
Bom, as reflexões que ficam sobre isso é as mesmas que a gente tem feito ao longo do ano. E a Unicef, ela iniciou uma campanha do Dia da Consciência Negra, de um futuro interrompido, para falar sobre assassinatos de jovens negros. São cerca de 82 jovens mortos todos os dias. Comparado à taxa de adolescentes mortos, o Brasil só fica atrás da Nigéria. E a declaração é: as crianças e adolescentes assassinados têm cor, classe social e endereço. Isso é o que enfatiza o órgão da ONU. São, em sua maioria, meninos negros pobres que vivem nas periferias e áreas metropolitanas das grandes cidades. A taxa de homicídio entre adolescentes negros é 4 vezes maior do que aquelas entre brancos. Entre 92% e 95% de todos os homicídios não são solucionados. Parte dessa estatística se deve aos altos da resistência. Parece que a gente nunca vai parar de falar sobre isso, né? Só esse ano já teve Cabul, Osasco, Fortaleza e uma infinidade de anônimos. E as coisas continuam se sucedendo. O número que eu vi é que foram disparados 111 tiros, ao contar todos os tiros do carro e que pegaram nos corpos. E a foto do pai de um deles, eu acho que traduz todo o pesar de um pai que perde um filho tão novo que saiu para comemorar o primeiro emprego, né? Tipo, qual é o motivo disso? Eu acho que junto com a dor da perda do filho vem a dor da pergunta, né? Por que meu filho?
Não, e a tristeza que é... A gente já falou sobre isso no episódio de violência policial. Se você não escutou o episódio de violência policial, por favor, volte e escute. Das famílias desesperadas falando assim: mas ele estudava. Ele estava terminando o curso de administração. Eu sou vizinha dele, eu fiz o currículo para ele. Ele tinha acabado de ser chamado para trabalhar em um banco. Ele era um menino que ia na esquina pedir a permissão para a mãe. É muito interessante que, assim, todas as vezes nessas tragédias, eles ficam falando assim: não, mas ele tinha carteira de trabalho. Não, mas ele tirava nota boa na escola. Querendo dizer assim, ele não merecia, ele não era bandido para ser morto desse jeito, sabe? Não é porque ele é pobre, negro, de periferia, que ele merecia ser tratado desse jeito. E assim, já falamos aqui, você não precisa de nada disso. A gente não tem execução sumária no Brasil. Anyways, não poderia ter sido feito isso.
Mesmo se ele estivesse cometendo algum tipo
exato.
De crime.
Então assim, mas é triste que as famílias tenham que fazer isso, sabe? Pra, além de tudo, pelo menos salvar a memória das crianças, né? Pra que elas pelo menos tenham direito a ser tratadas como crianças que foram vítimas. E não que tenha sido uma mancha a ser limpada da sociedade. Né, como um carrapato que estava incomodando e foi eliminado.
Para mim isso me toca muito porque eu me encaixo no perfil, né? Então quando eu ouvi isso eu fiquei pensando: eu, pretinho, da Vila das Mercês, quantas vezes a gente não entrou uma galera no carro que pegou do pai, geralmente um carro popular, quantas vezes a gente não foi no Habib's, um monte de menino negro, pobre, dentro de um carro indo pro Habib's, quer dizer, e é muito louco você pensar que você não tem esse privilégio, que você não pode entrar, sei lá, não tem motivo para isso. Não é porque o carro é filmado. Os policiais não conseguiram dizer o motivo. Por que que eles atiraram nesse carro? Né? É muito estúpido, assim. É muito assustador quando você pensa nisso. Né? É isso. Esse raciocínio. E infelizmente tem esse raciocínio na periferia. De tipo, eles não eram bandidos. Não, ninguém merece morrer. E aí o que eu acho mais assustador é ficar pensando que você tem um perfil de caras que vão morrer. E é o que falam nesses dados, né? Tipo, tem várias estatísticas desse tipo. Então, assim... Eu fico brigando muito para essa questão da representatividade, porque eu acho que é o jeito de dar visibilidade para as pessoas, para que a pele parda, que a pele negra não seja entendida como uma ameaça, né? E eu acho que isso agora começa a andar, agora a gente começa a perceber, mas não por um viés da educação, foi por um viés econômico. Como a classe C começou a consumir, como os pobres começaram a consumir, eles começaram a ser enxergados, mas não ainda como seres humanos. Então a gente vê isso, mesmo que você fizer tudo que o Estado te pede, trabalhar, ter um emprego, você ainda está correndo esse risco, você ainda é uma ameaça para o Estado. Então isso é uma questão muito complicada, eu começo a ver agora, e eu sei lá, eu consigo fazer paralelos malucos e intensos, assim, mesmo a ocupação desses meninos, agora eles exercendo a cidadania na escola pública, que a maioria é negro, pardo, é muito interessante você ver esse empoderamento do povo negro, do povo de periferia, com outro viés. Eu tenho certeza que essa geração que está ocupando a escola já vai se sentir mais dona. Eu tenho aquele vídeo do menininho, você viu que genial esse momento, eu linkei os dois assuntos. Aquele videozinho que tem o menino falando pro policial, explicando pro policial que ele não poderia invadir a escola, é no Raul Cardoso, que é uma escola perto da minha casa. A escola estadual, eu estudei numa escola municipal e a escola de cima era estadual. Eu achei muito interessante, que eu falei assim, cara, eu nunca falaria assim com a polícia. Eu já tomei batidas diversas vezes eu fui parado. E eu falei, cara, eu nunca falaria assim com a polícia. E eu vi aquele moleque pautando com um argumento dentro da escola, eu falei assim, cara, é isso. Enquanto esse cara se tornar cidadão, saber que ele tem poder, que ele tem direito e que ele tem que falar, e tem um jeito de falar, porque ele não tá devendo nada, talvez esses atos comecem a diminuir. Agora, o que eu acho mais estranho é, por que que a polícia, num caso desse, por que que a polícia que pune a própria polícia? Sabe, é uma dúvida que eu tenho, assim, né? A gente vê esses casos nos Estados Unidos, depois o cara vai pra júri popular, tal, tal, tal. Mas no Brasil parece que nunca vai, né? É uma dúvida, na verdade. A gente tem os melhores ouvintes e eles vão responder pra gente. Mas é uma dúvida, porque eu nunca vejo isso, né? Faz um ano que teve o caso em Ferguson, que o Michael Brown tomou um tiro. E assim, lá, o que eles fizeram depois de um ano, a coisa não melhorou muito, mas melhorou. Eles trocaram o administrador municipal, puseram um cara negro lá. O chefe de polícia da cidade agora é negro. Então, assim, é muito louco você ver que eles tiveram que tacar fogo na cidade inteira, ter uma série de protestos durante um ano. No aniversário teve protestos pra acontecer isso. O que mais me choca no Brasil é pensar que, assim, 5 jovens são mortos e a gente não faz nada.
Apatia, né?
Aí a gente faz textão no Facebook. É. Que eu entendo que, assim, pelo menos a gente tá fazendo alguma coisa. Mas, assim, era pra gente tacar fogo nas coisas. É. Ou não, a gente sabe que isso não é um protesto. Mas eu acho muito louco a nossa apatia, assim. Cara, que absurdo que tem que acontecer, sabe? A gente vê...
Então, mas sabe que eu fiquei pensando na entrevista da Leslie, a diretora do documentário India's Daughter, que ela falou justamente isso. Que o caso de estupro era, não, assim, não era extraordinário. Porque casos de estupro, mesmo com esse requinte de crueldade e violência, eles infelizmente acontecem muito no mundo inteiro. O que foi excepcional foi a resposta das pessoas, que foi tipo, sabe, a última gota d'água que transborda o copo? Assim, não toleramos mais. E pode vir polícia pra cima, pode prender, pode mandar cavalo, pode mandar água, pode o que fizer. A gente não vai sair da rua porque não toleramos mais. O que que precisa acontecer pra que, da mesma maneira, a gente não tolere mais esse tipo de coisa? A polícia não pode fazer isso, sabe? Principalmente sempre o mesmo perfil. O que que tem que acontecer pra que a gente fale, chega. Chega, eles não fizeram nada, eles não resistiram à prisão, eles não estavam correndo. Não tem explicação.
Esses meninos nem devem ter registrado o que aconteceu, porque...
Não deve ter dado tempo.
Não dá tempo. Então, assim, fica a dor de cada vez mais famílias, cada vez mais pessoas pedindo. E essa invisibilidade, a ONU e a Unicef já taxaram isso como genocídio. É um genocídio. Porque você tem que partir de um pressuposto para isso acontecer e não é aleatório. Tem esse perfil. Então eu fico imaginando o pavor das mães que têm filhos nesse perfil, o pavor dessas crianças, porque você rouba uma infância assim. Você tira uma dignidade de uma criança assim. Ela cresce com um alvo pintado na testa. E isso não é uma vida para uma criança. Então o entendimento sobre a representatividade ajuda e principalmente o entendimento do Brasil enquanto a nação negra é muito necessário para que diminua o estereótipo. Esse estereótipo de ameaça, de risco, onde eu já prevejo a ação do outro que, na verdade, não fez nada para que eu tivesse essa percepção. O Ian Black, que muita gente conhece, que trabalha com publicidade. Esteve num restaurante recentemente, ele fez um post no Facebook, ele falou que a hora que ele foi pegar a bicicleta, ele ouviu as pessoas comentando, olha, será que é dele mesmo e tal? E ele falou, eu um cara formado, um cara de opinião, cara, eu olhei pra eles com muita força, mas eu não falei nada e eu fui embora. E ele ficou se questionando depois sobre o que, que ele deveria ter feito, o que ele devia ter falado, o que ele devia ter achado ruim. E eu mesma falei com ele, eu falei, Ian, o seu olhar já é a sua colocação, né? O seu olhar mostra que você tem consciência de quem você é e que ali é o seu lugar, sim. Então, eu acho que quando a gente vê esses meninos da escola vindo mais conscientes e a gente tem mais representatividade, tem chance de diminuir. Mas a gente não pode esperar chegar até isso para diminuir essas chacinas que estão acontecendo com essa frequência absurda. Então, assim, é um clamor mesmo. É um clamor de mãe, é um clamor de cidadã que acredita que a gente não tem mais espaço em 2015 num cenário que a gente se pinta como uma nação desenvolvida, passar por isso ainda.
O que eu percebo agora é que eu acho que a militância negra, não só a militância negra, porque eu acho que isso realmente tem que ser uma preocupação de toda a sociedade, mas principalmente a militância negra agora tem que cobrar realmente a punição exemplar desses caras. Naquele caso da Thaís Araújo, que ela sofreu racismo pela internet, ela foi até o fundo, né? Ela conseguiu pelo menos achar o nome dos caras. Os caras receberam uma cartinha em casa. E eu acho que a gente tem que ir cada vez mais e mais a fundo disso, de realmente até o final. Eu quero saber, porque assim, do Amarildo mesmo, é um daqueles casos que depois a imprensa abandonou. Sinceramente, eu não sei o que aconteceu. Né? A gente acaba não sabendo, sabe? Aquele menino de 10 anos que tomou um tiro na favela recentemente. Quer dizer, esses casos vão. A última chacina que teve em Osasco, Guarulhos. Sabe, eles vão virando só mais uma polêmica do Facebook da semana passada. E isso Sim. Eu acho muito assustador, assim. Então, eu acho que a gente começa a ter que se articular pra cobrar realmente punição exemplar pra esses caras.
E é o perigo da banalização, né? Ai, mais uma.
Exatamente.
É que assim, sempre foi banalizado. Agora ainda parece, mas é isso. Se a cada 25 minutos morre um jovem negro, a gente nem sabe, né? É que realmente tem esses que são extraordinários, que são estupidez imensas, mas assim, eu acho que agora a nossa vigilância é para que esses caras sejam punidos de verdade, né?
Eu acho que todo mundo tenta entender o que, que é isso.
Entender a gente já entendeu, é racismo, é um...
Mas quando eu falo entender, é o momento exato que o cara mira uma metralhadora, porque era uma metralhadora, para um carro com jovens que...
Imagina o medo desse policial, entendeu? É isso que eu fico pensando. O medo, o ódio, esse cara tá em estado normal, de consciência?
É isso que eu me questiono.
É isso que eu fico imaginando. Então, assim, por isso que eu falo que é mais profundo. Porque, assim, esse cara não tem preparo nenhum. Em 3 meses, enfim, tava lendo sobre como se formam PMs no Rio. Cara, em 9 meses esse cara tá com uma arma. Tem caras que em 3 meses estão na rua. Como o cara tem 3 meses e tá na rua, que preparo esse cara tem?
Tipo, a gente falou sobre isso no Violência Policial.
É isso, nem no telemarketing você vai conseguir trabalhar tão rápido. Mas você pode fazer xingar alguém pelo telefone. Esse maluco sai com uma arma e é posto num lugar que ele sabe que tem um monte de gente perigosa. Jovens negros que ouvem funk, sabe? Eu não sei o que passa na cabeça desse maluco, sabe? Então...
Assim, é a polícia que mais mata no mundo e é a polícia que mais morre também. Assim, o que a gente falou no episódio de violência policial é que tá horrível pra todo mundo.
Ju, sabe o que me pega? Quando você vê o policial, ele é um cara jovem de periferia que estudou, que fez tudo direitinho, que não virou bandido. Por isso que ele tá lá pra pegar os outros bandidos. Quer dizer, é mais assustador. Então o sistema, ele faz um loop bizarro. Quer dizer, o cara que é da periferia, ele, tipo, vai agora punir os caras que não seguiram o caminho dele. Né? Então isso eu acho muito assustador, assim, que a gente continua nesse looping maluco de formar psicopata, de formar vítima, de formar algoz.
É o ciclo da violência, né? Que ela só escalona, ela nunca diminui. Então acho que fica aí uma boa tarefa para o Mamilos de fazer um compromisso até com vocês da gente acompanhar todas essas notícias que a gente cobriu aqui, que a gente periodicamente traga um reporte para vocês de o que aconteceu com Cabula, que a gente viu que eles foram inocentados. A gente até deu a resposta aqui. Cabula, a gente deu a resposta. Mas o que aconteceu nas outras chacinas que a gente cobriu e que a gente tem que esperar o devido processo legal, mas também tem que acompanhar para dar notificação para vocês de qual foi o resultado. Nesse caso do Rio de Janeiro, pelo menos, os PMs envolvidos já estão todos presos. Agora é o processo legal para ver o que vai acontecer com eles.
Yeah.
então pro Farol Aceso. Ju, o que você andou fazendo de bom?
Eu escutei a dica do Felipe Cruz, do Milkshake Chamado Wanda, e fui assistir Luther, uma série investigativa da BBC. E basicamente eu cheguei à conclusão que não precisa falar mais nada. Me fale que a série é inglesa e eu já tô assistindo.
Concordo.
Eu tô gostando bastante, 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 bastante. Eu assisti acho que só uns 3 episódios, mas já tô completamente envolvida pela história, pelo personagem. E eu já falei pra vocês aqui que pra mim, você pode até roubar no jogo na hora de construir a trama. Você pode, na narrativa, usar alguns vícios, usar alguns clichês. Não, eu perdoo tudo se os personagens forem bem construídos. Se eu me interessar por aqueles personagens, se eu quiser saber como, o que vai acontecer com eles, se eu gostar deles, ou ficar curiosa, ou ficar... qualquer coisa, eu vou assistir. E Luther é isso. Tem bons personagens, você se envolve com a série. Recomendo.
E o Idris é lindo, apenas.
Também, ajuda.
Olga, diz aí.
Bem, vou indicar um documentário sobre o jornal Meia Hora, do Rio. É um jornal que tem as capas com humor e de certa forma, até um humor um tanto inconsequente. Vocês já devem ter recebido uma dessas capas, tipo, Luana não tem dado mais em casa. Tinha uma do
Adoro,
Bonner.
Gente.
Como que era do Bonner, gente? É, Fátima abandona Bonner e vai fazer programa. Então, o Ângelo Defante, que
demais.
É o diretor...
Eu queria ser esse redator, cara? Melhor emprego do mundo.
Então, assistam que vocês vão ver os redatores. Mas assim, o Ângelo Defante vai lá e começa a investigar e conversar com todos os redatores, remonta a história do jornal. Quando eles decidiram ser um jornal popular, enfim... Olha, eu já vou dar spoiler, gente, deixa eu me segurar. Enfim, é muito legal discutir várias coisas, além desse humor, essa questão, o jeito que eles tratam a violência, que é um jeito quase fascista, e é bem legal. Enfim, você encontra esse documentário no Canal Brasil, se você assina a Net, usa o Now, enfim, você vai conseguir achar. As outras duas dicas têm a ver com o rap. Primeiro vai rolar, para quem é de São Paulo, mais precisamente quem é de São Paulo ou de Santo André, ou da região do ABC, pode ir no Festival Batuque, que aliás, um dos caras vai tocar, que eu vou citar, que vai ser o próximo, que é o Rodrigo Gi, vai tocar nesse festival. É um festival que acontece todo ano, ele junta não só artistas de rap, mas de vários ritmos, enfim. E esse ano o convidado internacional é o Joe Badass. É assim, eu achei muito interessante que poucas vezes chegam os artistas internacionais no tempo realmente que eles estão bombando, assim. Ainda mais de rap, por um preço de Sesc, né? Tipo, R$20 inteira. Então, assim, vai bombar, tem que comprar rápido pra poder assistir. Além do Joe Badass, se apresenta no dia do evento o RZO, o Benegão e os Seletores de Frequência, pessoal do Mental Abstrato, pessoal da Bitwise, hoje, e o Space Charanga. Então, o serviço é dias 12 e 13 de dezembro no Sesc Santo André. E a última dica é o disco do Rodrigo Gi, que um cara fez a capa, que eu não quero falar quem é.
Um cara talentosíssimo.
Um cara muito legal.
Não quero parecer metido. Eu fiz o design da capa junto com o Picho do Sosec, do Pifo. E foi bem bacana, assim, esse disco do Oji, ele é o segundo disco dele. Ele é muito legal que ele tem um estilo de rap, que a gente fala storytelling, que é quase um cronista da cidade, assim. Ele vai contando vários causos de São Paulo, vários personagens dessa cidade, assim. Uma música que eu super indico é Virou Canção, que eu acho uma das músicas mais legais do ano, assim. E acho que é isso, procurem o disco do Rodrigo Oji, tá no Spotify, tá em todos os lugares, enfim, vocês conseguem achar.
E você, Cris?
Então, eu vou roubar no jogo e vou indicar uma coisa que eu já fiz há muito tempo. Mas é que recentemente eu assisti o filme Tim Maia do Mauro Lima, que foi um dia que o Telecine tava liberado lá. Aí acabei assistindo, achei que foi um filme super bem produzido, é um filme legal, é plasticamente brilhante, assim, muito, a caracterização. Achei lindo o filme de assistir, mas ele não chega tão perto do livro do Nelson Motta, que é o Vale Tudo. Então, o que eu queria indicar, na verdade, assistam o filme, eu acho que vale a pena, é bem legal pra você conhecer um pouco do personagem, mas eu queria indicar o audiobook do Vale Tudo, que é com o Nelson Motta narrando. Vocês não vão entender a experiência. É muito bom, porque ele conta a história daquele jeito carioca que conversa com assim, entendeu? E ele imita o Tim Maia em algumas passagens, falando, Nelson Motta. Então é divertidíssimo e você se sente dentro da história. Eu acho que vocês ouvintes sabem o efeito que o áudio pode causar. Não o álcool, tá? O áudio pode causar em você ser, realmente se transportar para o lugar onde a história está sendo contada. E o Tim Maia é um escroto. um escroto delicioso e brilhante. Então é a minha recomendação para vocês, ouçam esse livro porque ele é muito legal. Temos um programa?
Temos um programa no amor, no suor e na superação, né, gente? E todo mundo agora, eu quero todo mundo entrando nas redes sociais, você ouviu até agora, mandando um direct pra Cris, falando muito obrigado pelo programa dessa semana, que essa mulher, se vocês tivessem trabalhado metade do que ela trabalhou nas últimas 2 semanas, vocês não estavam aqui nem a pau. Então todo mundo, corrente, hashtag obrigada Cris.
É um prazer estar aqui pra falar com vocês, porque tem um monte de outras coisas nessa vida que eu e a Juliana e todo mundo tem que fazer, mas nós somos mamileiras, né? Eu tenho que vir aqui, é o meu spa intelectual semanal. Eu não aguento, eu não viria, mas aí na última hora eu falei, eu não aguento, então vou voltar pra trabalhar agora. Então, gente, fica gostosa a sensação de programa número 50 gravado.
No ar.
Um beijo, obrigada, bom fim de semana.
Valeu, obrigado, Cris.
Tchau.